Essa é a nossa aula número 8 do curso IA 009, Introdução à Teoria de Agentes. Na aula passada, a gente começou a falar um pouquinho aí sobre os agentes móveis, né? E nós vimos aí diversas do que nós chamamos aí de boas razões para utilizar agentes móveis, né? Nós vimos que em alguns casos específicos pode ser bastante interessante a gente estar utilizando agentes móveis nas nossas aplicações distribuídas, né? Hoje nós vamos começar a fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado de algumas plataformas de desenvolvimento de agentes móveis, mas para a gente poder perceber como elas são todas mais ou menos parecidas entre si, né? Nós não vamos entrar aprofundadamente em nenhuma delas ainda na aula de hoje. E na aula que vem, nós vamos estar falando, né, na sexta-feira, nós vamos estar falando sobre a plataforma Voyager, que é a plataforma que tem sido mais atualizada aí dentre essas plataformas de agentes móveis, e é a que nós vamos estar usando para poder fazer o nosso exercício computacional. Tá? Então nós vamos entrar em bem maiores detalhes do que o que nós vamos entrar na aula de hoje, né? Antes da gente falar sobre a plataforma em si, né, a gente vai fazer um pequeno preâmbulo aqui, né, antes de começar a falar das plataformas, nós vamos fazer um pequeno preâmbulo tentando justificar o porquê de a gente estar, preferencialmente, estar trabalhando com plataforma em Java, né. Nós vamos ver que essas questões colocadas aqui para o Java, elas também se aplicam ao .NET, .NET, né? Então, hoje em dia, inclusive o caso do Voyager, ele é intercambiável, né? Parece que a Microsoft conseguiu entrar num consenso, né, e conseguiu criar uma plataforma que você pode ter aplicações em .NET e aplicações em Java, né, rodando agentes móveis usando o Voyager. Certo? Pelo menos é isso que o site lá da Recursion Software está propagandeando, né? De repente tem alguém aqui que gostaria de se interessar para fazer um teste, né, para ver se de fato isso é real, né? De qualquer forma, o Voyager, ele funciona tanto em Java, quanto em .NET, quanto em JME, né, para quem quiser fazer aplicações de objetos, de agentes móveis rodando em celulares, tá certo? Então também é possível de estar fazendo isso usando o Voyager, né? Mas por que, afinal de contas, Java, né, ou .NET, ou outra dessas linguagens aí que tem essa ideia de uma linguagem interpretada para utilização na internet? Né? Nós vamos ver que para que a gente consiga ter agentes móveis, de fato, né, heterogêneos, rodando em máquinas com diferentes sistemas operacionais, com diferentes plataformas de hardware, nós temos que ter três requisitos que são importantes, né? O requisito da portabilidade, ou seja, o software tem que ser capaz de rodar em qualquer máquina que ele visite, né? Seja ela rodando Unix, seja ela rodando Windows ou Macintosh ou qualquer outro tipo de sistema operacional. E nós vamos ver que o Java, ele, de certa forma, ele atende esse requisito da portabilidade, né? O Java utiliza uma máquina virtual e os programas são enviados na forma de bytecodes e não na forma de instruções de máquina, né? Com isso, o que acontece? Eu posso estar executando esses bytecodes aí independente da plataforma original. Então, esse requisito da portabilidade, ele acaba sendo atendido, né? Eu acho que eu pulei uma... de fato eu pulei. De qualquer forma, o que nós vamos falar, basicamente o que nós vamos estar colocando em seguida, né? Que a implementação de agentes móveis envolve diferentes desafios técnicos, né? Principalmente com respeito ao ambiente, e além da capacidade da mobilidade, os agentes devem ter a capacidade de rodar de maneira segura. Então, aqueles três requisitos que eu comentei, né? A portabilidade, a comunicação via rede e a segurança no servidor, são requisitos que a gente espera aí de uma aplicação de agente móvel, tá certo? Então nós temos que estar tentando atender esses três principais requisitos, né? E aí então é que o Java, ele acaba atendendo a esses três requisitos, né? Como eu falei, da portabilidade, pelo fato de ser uma máquina virtual, ele atende essa questão da portabilidade. Não importa se é Macintosh, se é uma plataforma RISC, se é Unix, qual sistema que está rodando, como vai ter ali, de alguma forma, um interpretador interpretando esses bytecodes, ele pode estar rodando em qualquer lugar, né? A comunicação via rede, né, o Java também atende essa necessidade, né, a biblioteca de acesso à rede em Java é muito simples, né, e além disso, o Java ainda propicia aí o mecanismo de serialização para você pegar objetos que estão em memória e de alguma forma serializar esses objetos para poder passar eles pela rede, e também chamada remota de métodos, né, invocação remota de métodos também que o Java propicia. Então, o Java também atende esse segundo requisito de comunicação via rede. E o terceiro requisito, que é o requisito da segurança, o Java também atende, né? Eu não comentei antes, mas vou comentar agora essa questão da segurança. Ela é bastante importante quando a gente pensa num agente móvel. Principalmente, como eu comentei na aula passada, se o agente móvel estiver levando com ele informações sensíveis, tá certo? Número de cartão de crédito, número de RG, CPF, sei lá, dados pessoais das pessoas. Eu não quero que esses dados eles possam ter a possibilidade de serem sequestrados em algum lugar e terem um uso ruim, tá certo? Então, eu preciso, de alguma forma, garantir essa questão da segurança no servidor, exatamente para poder evitar isso, né? Nos dois lados, porque nós podemos imaginar duas coisas diferentes, né? Nós podemos imaginar que o seu agente, ao se mudar para uma determinada máquina, ele pode ser sequestrado ou pode alguém querer abrir aquilo lá para poder capturar os dados, mas também pode acontecer o contrário, né? O agente móvel ser um agente de distúrbio, um agente que vai causar problemas onde ele está indo, tá certo? Pode ser um agente mal intencionado. Então, nós temos que ter essa segurança dos dois lados, tanto para o agente como para o servidor que está executando o agente, né? No Java, nós temos esse recurso do Security Manager, que vai dizer quais recursos que um programa Java pode acessar, né? Então, com isso, eu garanto que eu, pelo menos do ponto de vista do servidor, um agente móvel mal intencionado, eu consigo bloquear e frear qualquer uso mal intencionado que ele possa ter, né? E como a máquina virtual possui um verificador de bytecodes, isso impede, né, o uso de sequência de códigos proibidos, por exemplo, que poderia estar dando origem aí a um código de hack. Tá certo? Então, esse quesito da segurança, ele também é contemplado aí pelo Java. Tá certo? Então, o Java, né, como eu falei, o que eu comento aqui para o Java vale também para o .NET, são linguagens aí apropriadas para a gente estar desenvolvendo agentes móveis. Como nós vimos na aula passada, não são as únicas linguagens, né? Por exemplo, aquela TCL, né, ou TCLTK, que é uma linguagem de script bem antiga, né, ela também poderia ser usada para isso, né? Só não é tão popular quanto o Java e o .NET. Diga, Nelson.
Aí, servidor,
é
que você
estava
chamando...
Agência. Isso, agência. É que nós vamos ver que os nomes que o pessoal dá são parecidos, mas não são exatamente os mesmos, né? Então a gente vai ter pequenas nuances aí entre os nomes, né? Vamos começar esse estudo, né, usando uma plataforma que foi desenvolvida pela IBM, né, que é a Waglet Workbench, tá certo? Essa plataforma é uma plataforma razoavelmente antiga, ela deve ter aí bem mais de 10 anos, tá certo? É uma tecnologia de agentes móveis 100% desenvolvida em Java e que foi originalmente desenvolvida no laboratório de pesquisas da IBM em Tóquio, né? Ele começou dentro de um projeto que a IBM tem chamado AlphaWorks, né? O AlphaWorks ele serve para os funcionários da empresa proporem novas tecnologias ou coisas que podem ser eventualmente interessantes, e a empresa da IBM, né, ela promove esse desenvolvimento, né, nesse site AlphaWorks, e de repente, se isso aí consegue aglutinar pessoas, se aglomerar interesses aí na comunidade que possa transformar aquilo de um estágio alfa, ele acaba sendo distribuído depois para a comunidade. Então ele começou dentro do AlphaWorks e ele acabou depois sendo transferido para o SourceForge. Né? Então hoje essa plataforma IBM Aglets, ela está no SourceForge e é software aberto. Tá? Então todo mundo tem acesso ao código-fonte, todo mundo pode ir lá pegar e compilar. Entretanto, essa plataforma, ela acabou ficando um pouco em desuso, né? Ela teve o seu pico de fama aí mais ou menos em 2001, 2002, né? Se vocês procurarem na Amazon, vocês vão ver que existem livros escritos, né, sobre como usar a plataforma dos Aglets, mas com o tempo eles acabaram deixando de ser interessantes e continuam lá, né, disponível para quem quiser utilizar, mas não tem havido atualizações no código da plataforma. Né? E talvez a maior restrição que esse código tenha, de fato, é o fato de que ele usa ainda o JDK 1.1. Né? Então, com isso, realmente muitas pessoas se desinteressaram de estar utilizando. Não sei dizer qual que seria a dificuldade de portar esse código para versões mais atuais do Java, né? Se algum de vocês tiver algum interesse, está lá o código para vocês estarem fazendo esse port. Tá? Muito bem, vamos tentar pegar os conceitos aí da plataforma, porque o que é mais interessante daqui não é o estudo da plataforma em si, mas só mostrar como que essas diferentes plataformas todas têm mais ou menos o mesmo conceituação, o mesmo jeitão. Né? Os Aglets são, no conceito, né, dos autores aí, objetos Java que podem se mover de um host para o outro. Então a ideia é que você tem lá um objeto Java que está rodando dentro de uma máquina virtual e de alguma forma esse objeto ele pode se transferir para outro host e continuar executando nesse outro host. Né? A plataforma, ela oferece, né, uma API de programação que vai definir métodos para criação, gerenciamento de mensagens, despacho, retorno, ativação, desativação, cloneamento e descarte de aglets, que são aquelas atividades que são mais ou menos óbvias, né, quando você está querendo fazer um agente se deslocar de um lugar do outro. Tá? Essa API, ela é independente de plataforma e, como eu falei, ela usa o JDK 1.1. Tá? Além disso, foi desenvolvido aí um protocolo, que é o ATP, o Agent Transfer Protocol, que é um protocolo a nível de aplicação para sistemas baseados em agentes distribuídos, e esse protocolo basicamente ele cria algumas mensagenzinhas e alguns tipos de classes para você poder fazer a comunicação entre os agentes e fazer essa viagem dos agentes de uma máquina para outra. Tá certo? Basicamente é esse aí o protocolo. Né? Ele tem basicamente quatro mecanismos de requisição. Né? O mecanismo dispatch é o mecanismo padrão para você fazer a viagem de um aglet de um lugar para o outro. Né? Ele basicamente, o que ele faz? Ele requisita a uma agência destino, que essa agência reconstrua o agente que é enviado como conteúdo da requisição e inicie sua execução. Então o que ele faz? Ele pega, manda o próprio código que deve ser executado, tá certo? Para um determinado destino e pede que do lado de lá as pessoas reconstituam esse objeto e inicie sua execução. Se essa requisição tiver sucesso, ou seja, se ele conseguiu receber o objeto lá, reconstituir ele e reinicializar, o emissário, então, deve terminar o agente localmente e liberar os recursos que estão sendo alocados por ele, porque ele está tendo continuidade do lado de lá onde ele chegou. Tá certo? Então, é o mecanismo padrão para a gente fazer a transferência de aglets. Tá? Ele está transferindo tudo. Tá? Ele manda o agente inteiro. Tá? Nós vamos ver que isso é um pouquinho diferente de como que o Voyager trata. No Voyager você tem separado a questão da mobilidade de código, mobilidade de estado. Né? Aqui aparentemente está tudo junto. Tá? Ele tem um segundo mecanismo, que é um mecanismo ao contrário. Né? Esse mecanismo de dispatch, ele está enviando o agente para longe. Mas esse retract, ele pode pedir que o agente venha para ele. Então eu sou uma agência e eu quero um determinado agente na minha máquina e eu sei que esse agente está numa determinada outra agência. Eu me contacto então com essa outra agência e envio um comando retract. Né? Esse retract vai requisitar a agência destino que envie de volta o agente especificado na requisição. Né? O destinatário deve então enviar o agente e, se a transferência tiver sucesso, terminar localmente o agente e liberar seus recursos. Quer dizer, é o contrário do dispatch. Ele está chamando o agente para a própria máquina. Tá certo? O fetch e o message têm uma finalidade diferente do dispatch e do retract. Né? O dispatch e o retract têm finalidade de fazer com que o agente possa se locomover de uma máquina para outra. Tá? O fetch é utilizado para requisitar o envio de informações. Né? Tem um mecanismo parecido aí com o do GET, do HTTP. Né? E o message é usado para passar mensagens para o agente especificado e receber uma mensagem de resposta deste. Tá certo? Então o message envia uma mensagem para o agente e o fetch está pedindo que o agente mande uma mensagem de volta. Né? Se a gente for imaginar que esse ambiente de agentes móveis, ele deve ser um ambiente multi-agentes, ou seja, eu vou ter vários agentes trocando comunicações uns com os outros, nós vamos ver que esse fetch e o message eles passam a ser importantes. Tá certo? E esses quatro mecanismos aqui são os mecanismos básicos para a gente poder ter mobilidade com uma certa desenvoltura aí, num sistema de agentes móveis. Tá certo? A gente pode imaginar que, independente do nome que é usado aqui, qualquer mecanismo de agentes móveis teria que ter um mecanismo parecido com esse aqui, um conjunto de métodos parecidos com esse. Oi? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? Ele tem que ter uma referência para esse outro agente de alguma forma, e aí ele vai se comunicar com esse outro agente a partir dessa referência. Né? Seja porque ele mandou o agente para aquela outra máquina, seja porque o agente disse, né, em algum lugar que ele está naquela máquina. Tá certo? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Diga.
Por esse nome, esse retract é só quando você enviou que você puxa de volta.
O nome sugere isso, Nelson. De volta, né? Mas você poderia talvez imaginar você. Eu imagino que faz sentido. Né? Não sou grande especialista no código dos Agas para poder dizer isso com convicção. Né? Mas. Bom, a agência, no caso dos Aglets, é um servidor de agentes que tem o nome aí de código Tahiti. Certo? Ele usa a porta 434, mas essa configuração ela é configurável. Eu posso, em princípio, colocar qualquer porta do TCP/IP para poder fazer essa comunicação entre os agentes. Né? Para fazer as transferências entre as agências, ele usa o ATP, né, que é aquele protocolo que a gente mostrou anteriormente, para poder estar enviando, recebendo, mandando mensagens, recebendo mensagens. Né? E ele usa uma interface gráfica para monitorar e controlar os aglets que estão executando no servidor. Né? Então tem uma interfacezinha gráfica onde eu posso ver quais são os agentes que estão localmente naquela máquina e em outros servidores também. Tá? Eu tenho aí recursos também que são disponibilizados pela plataforma para iniciar novos aglets, verificar os aglets que estão rodando no sistema, enviar, requisitar e matar aglets. Né? E também outras informações adicionais sobre o uso de memória, quantidade de threads em execução, né? mensagens de log que ficam armazenadas aí, que pelas diferentes atitudes que os agentes têm de estar trafegando aí pelo ambiente. Então nós vemos o quê? É um framework que nos dá o básico para a gente poder estar trabalhando com agentes móveis. Tá certo? Mas também não tem nada de muito sofisticado aqui. Ele é bem o basic for beginners aí para a gente poder começar a trabalhar com agentes móveis. Né? Quais são as principais classes que essa plataforma tem? A principal classe é a classe Aglet, que na verdade é uma classe abstrata, né, que define um conjunto de métodos fundamentais que o agente, né, qualquer agente que for funcionar como um Aglet, ele deve estar herdando dessa classe abstrata. Né? Então todo agente móvel tem que estender essa classe Aglet e ele tem então que implementar esses métodos aqui para poder fazer os acessos. Né? Ele tem ainda uma variável aglet-info que armazena atributos e informações sobre o criador e o host onde o aglet foi originalmente criado. Tá, okay? Mas o que acontece? Os aglets, uma vez que eles são criados, uma vez que eles são carregados na memória, que eles ficam disponíveis aí dentro da máquina virtual, eles não se conectam diretamente com outros aglets. Eles vão usar como recurso para poder fazer a comunicação uma outra classe, que é a classe aglet proxy. Né? Todo mundo aqui conhece o conceito de proxy, né? Não é novidade para ninguém, né? Alguém não conhece o que é um proxy? Só para eu... Tá. Né? Então, essa classe aglet proxy, ela é usada para permitir a comunicação entre os aglets. Se eu sou um aglet e eu quero me comunicar com outro aglet, eu vou tentar solicitar um aglet proxy para aquele outro aglet e aí eu vou estar me comunicando com o aglet proxy. Basicamente é isso que ele faz. Os aglets não são acessados diretamente, mas somente por meio do seu proxy. Tá certo? E tem uma classe message também, que é a classe utilizada para comunicação entre os aglets. Né? Então todas as mensagens eu pego e crio um objeto da classe message para poder enviar informações para os outros aglets. Né? Os aglets, eles têm um mecanismo de troca de mensagens que funciona basicamente da seguinte maneira. Né? Todo aglet tem que implementar esse método handleMessage, tá certo? E uma vez que uma mensagem seja enviada para o aglet, esse método handleMessage, então ele é chamado e aí ele processa a mensagem com o teor que tiver. Se ele não quiser processar a mensagem, simplesmente tem um método vazio ali, onde ele recebe aquela mensagem e ignora, tá certo? Esse método recebe então o objeto do tipo message que ele pode processar aí para poder recuperar a mensagem. Né? A plataforma ela tem três tipos diferentes de mensagens, tá? De mecanismos de mensagens. O primeiro é o tipo null type. Né? O que é esse null type? É uma mensagem síncrona e bloqueante. Significa o seguinte: a hora que você recebe uma mensagem do tipo null type, significa que do outro lado tem alguém esperando um retorno imediato para essa mensagem. Então você tem que processar o conteúdo da mensagem e retornar imediatamente. Né? Ele retorna uma mensagem imediatamente, por isso a comunicação fica bloqueada enquanto não há esse retorno. Tá? Um outro tipo de mensagem é o future type. Né, que é uma mensagem assíncrona e não bloqueante. Né. Então, o que acontece? É enviada uma mensagem para o aglet, que ele pode retornar posteriormente, com calma, né, depois de fazer cálculos, enfim, fazer alguma coisa, ele vai retornar. Não existe essa questão do sincronismo bloqueando a comunicação. Né. Como que ele faz para retornar? Né? Quando ele recebe a mensagem, ele vai ter um objeto do tipo future reply, E esse objeto Feature Reply é que então você vai usar posteriormente para poder retornar a mensagem para o autor de quem a mandou. Tá certo? Então é assim que funciona esse mecanismo Feature Type. Né? Então, são dois mecanismos meio óbvios, né? Um para mensagem síncrona e um para mensagem assíncrona. Tá certo? E os agregados têm ainda um terceiro tipo de mensagem, que também é uma mensagem assíncrona e não bloqueante, só que a diferença que tem com relação ao Feature Type é que essa mensagem, o One-Way Type, ela não precisa ter resposta, é uma mensagem de via única. Né? E ela é colocada no final da fila, mesmo que seja mandada para o próprio aglet e não tenha um valor de retorno. Tá certo? É uma mensagem com uma informação menos sensível e que provavelmente pode ser deixada para ser respondida posteriormente. Tá? Essa questão da fila de mensagens é uma questão sensível, porque dependendo da maneira com que você administra a fila das mensagens, como elas vão chegando, você pode criar situações de deadlock, de bloqueio. Né? Principalmente quando o próprio aglet manda mensagem para si próprio. Às vezes ele usa esse mecanismo de mandar mensagem para si próprio para poder estar coordenando as ações que ele está executando. Tá certo? E se ele, dependendo da maneira com que essa política de mensagens ela acontece, pode acontecer o deadlock do agente. Né? Então, normalmente, se um aglet manda uma mensagem para si próprio, ela é colocada no início da fila e não no final, justamente para evitar os deadlocks. A não ser que seja uma mensagem do tipo one-way, que aí ela vai para o fim da fila. Tá certo? Então, essa que é a diferença entre as mensagens. Né? É óbvio que se eu quiser, eu posso usar uma mensagem do tipo Feature Type e ignorar aquele objeto que foi enviado para retornar. Eu posso não retornar. Tá certo? Posso retornar num tempo infinitamente no futuro. Tá certo? Com relação à segurança, né? Os aglets têm mecanismos aí para fazer a autenticação de usuários e domínios, tem mecanismos para fazer a verificação da integridade após a comunicação e um mecanismo de autorização que é similar ao Security Model do JDK 1.2. Tá certo? Lembrando que isso aqui é JDK 1.1 ainda. Né? Então isso aqui teoricamente é um avanço com relação ao modelo de segurança do JDK 1.1. Tá? O mecanismo de transferência vai usar a API de comunicação, que abstrai a comunicação entre os sistemas de agentes, ou seja, eu não preciso me preocupar em ficar abrindo socket, enviando coisa, o workbench dos aglets faz isso para mim, né? A questão de ver se foi, se não foi, se chegou, se não chegou, se deu timeout, tá certo? Que às vezes é uma coisa que pode ser relativamente complexa de você montar ali um sisteminha robusto. Essa robustez ela já é feita pelo workbench. Né? E esse mecanismo ele é derivado aí do MACIF. Né? Então, pelo menos parcialmente, a gente imagina que os aglets aí eles devem seguir a especificação do MACIF, que é aquela que eu comentei no finalzinho da aula passada, que é a especificação da OMG para poder fazer comunicação em sistemas multiagentes. Tá? Além disso, a plataforma dos aglets ela é imune ao mecanismo de garbage collection do Java. Né? O Java normalmente funciona assim, qualquer coisa que você deixa ali sem referência num programa que está sendo executado, o mecanismo de garbage collection vai lá e recupera aquela área de memória para poder fazer uma alocação de memória para outras utilizações no futuro. Né? Entretanto, os aglets, eles nunca são afetados pelo mecanismo de garbage collection. Tá? Então, uma vez que você criou um aglet, você precisa explicitamente destruir ele, senão ele continua ali ocupando espaço. Tá? Ele não basta você não ter mais uma referência para ele, porque ele justamente tem a referência do sistema que fica ali sempre viva, fazendo com que ele não desapareça. Tá certo? Então isso é um resumo aí para vocês da plataforma dos aglets. Tá certo? É como eu falei para vocês, é um resumo, né? Eu não espero que com isso todo mundo aqui saindo programando em Aglet, tá? Mas deu para perceber que não é nada muito complexo, né? São um conjunto de classes básicas ali que a gente tem que tá utilizando. Seguindo aqueles protocolos padrões, a gente faz a coisa funcionar sem grandes problemas. Tá certo? Muito bem. Vamos então para o nosso estudo da nossa segunda plataforma. Nós vamos ver que essa segunda plataforma, ela é um pouco diferente da plataforma dos Aglets, né? Que é uma plataforma que foi desenvolvida pela Mitsubishi, que se chamava Concorde, né? Falar a verdade, eu não sei dizer para vocês se ainda é possível vocês conseguirem acesso a essa plataforma, né? Eu tenho uma versão do Concorde comigo aqui, mas eu ia ficar... Oi? Eu tinha ficado de acessar para ver se ele ainda existia e acabei não fazendo isso, né? Então também deixo isso como tarefa para vocês para ver se ele ainda existe. Mas também, de novo, ele só tem aí uma função de curiosidade, tá certo? Não é uma plataforma que a gente vai estar utilizando de fato, né? O Concordia é um framework de desenvolvimento e gerenciamento de agentes móveis em Java, desenvolvido aí pela Mitsubishi, e consiste de múltiplos componentes, todos eles escritos em Java. Nós vamos ver que, ao contrário da plataforma dos Aglets, que se primou pela simplicidade, por fazer um mecanismo que pudesse ser confiável, robusto e de baixa complexidade, o sistema Concordia é um sistema bem mais complexo, né? Ele vai definir, então, um conceito que ele coloca de sistema Concordia, que vai incluir a máquina virtual, um servidor Concordia e, pelo menos, um agente em um nó de rede, né? E, usualmente, um sistema Concordia consiste de vários servidores Concordia, um em cada nó de rede em que deve estar recebendo, tendo a possibilidade de receber agentes móveis. Tá certo? Então, nós vamos ver que ele é bem mais complexo do que os Aglets, né? Para começar, ele começa com diversos componentes que precisam ser instalados e gerenciados, né? Eles vão ter um Agent Manager, um Security Manager, um Persistence Manager, um Inter-Agent Communication Manager, né? O Agent Manager, ele vai ser responsável pela infraestrutura de comunicação, que vai fazer então a mobilidade entre os agentes, e da mesma maneira que lá nos Aglets, ele vai abstrair a interface de rede, né? Ele vai ter um Security Manager exclusivo, que vai proteger os recursos e garantir a segurança e a integridade dos agentes e seus dados, e que pode ser configurado por meio de uma interface gráfica, né? Além disso, ele tem um Persistence Manager, que vai manter o estado dos agentes e objetos que estão em trânsito pela rede e que permite a reinicialização de um agente no caso de uma falha no servidor. Então vamos imaginar a seguinte situação: tem um agente que está rodando num servidor Concordia numa máquina, ele está se deslocando para um outro servidor Concordia numa outra máquina, tá certo? No meio desse processo, o sistema capota, acaba energia, enfim, pode acontecer qualquer tipo de situação aí que prejudique a existência desse agente, né? O que o Persistence Manager faz é manter em disco, né, os registros dessa operação, e no caso de uma situação como essa, ele é capaz de se recuperar e trazer de volta à vida aquele agente que morreu, né? Uma vez que a energia retorne, né, ele pega e recupera o agente. Tá certo? Então, em termos de robustez, esse Persistence Manager, ele traz aí um nível de robustez maior para o sistema, né? O agente não vai simplesmente desaparecer. Ou ele está persistente, ou ele está em memória sendo executado aí em algum lugar. Tá certo? Temos ainda o Inter-Agent Communication Manager, que vai gerenciar o registro, postagem, notificação de eventos entre agentes e permite eventos do tipo multicast, né, com múltiplos destinatários, que é uma coisa que os Aglets, por exemplo, já não tinham, né? Para você poder mandar mensagens para os Aglets, você tinha que mandar mensagem separada para cada um dos agentes. Aqui você pode mandar mensagens para todos os agentes. Então, é basicamente o que a gente tinha lá no Zaga, só que bem mais sofisticado, né? Nós vamos ter diferentes programas fazendo diferentes coisas aí para poder fazer com que o sistema funcione de fato. Temos ainda, né, o Queue Manager, que vai ser o gerenciador de fila, que fica responsável pelo sequenciamento e envio garantido entre servidores Concord. Então, a mesma coisa que a gente tinha para os agentes, né? As mensagens que são enviadas entre os agentes também são garantidas, né? Podem ser guardadas aí no disco e garantir que essas mensagens vão ser enviadas e uma mensagem é perdida no sistema. O Directory Manager, que vai prover um serviço de nomes para aplicações e agentes, de tal forma que cada agente, então, se cadastra, se registra nesse serviço de nomes, e aí ele vai, quem quiser ter um acesso a um agente, vai consultar esse Directory Manager para poder conseguir obter uma referência para o agente. Né? E o Administration Manager, que provê uma administração remota de um sistema Concordia e somente pode ter um desses em toda a rede. Tá certo? Então a ideia é que eu tenho uma máquina, um gerenciador de administração que é capaz de enxergar o sistema como um todo, estando ele distribuído em várias máquinas distintas, com vários gerenciadores distintos, e eu ter uma visão geral do que está acontecendo lá, onde que estão os agentes, em qual máquina que eles estão localizados e como que eles estão se locomovendo, enfim, os nomes, etc. Tal, né? Então, vocês percebem o quê? Vocês percebem um sistema bem mais robusto, com uma preocupação bem maior com relação à robustez de um sistema multiagentes do que no caso dos agents. Tá certo? Existe ainda uma biblioteca, né, a Agent to Library, que compreende aí um conjunto de ferramentas de desenvolvimento do Concord. Né? Então vai ter aí as APIs do Concord, né, APIs de administração, APIs para transporte de agentes, né, APIs para roteamento de serviços, enfim, um monte objetos aí de auxílio que são usados aí para a programação de um sistema Concord. Né? Além das classes de agentes necessárias para o desenvolvimento de agentes móveis usando o Concord. Né? Vocês percebem o quê? O Concord ele é bem mais complexo, bem mais complicado e um pouco mais difícil de estar sendo operado, porque eu preciso conhecer todas essas coisas para que a coisa possa funcionar. Tá? Bom, como é feito o desenvolvimento de agentes no Concord? Né? Tem várias maneiras diferentes de eu estar desenvolvendo. Né? Normalmente, existe uma classe Agent que acaba sendo estendida, e essa classe Agent possui todos os métodos necessários para um agente ser executado e viajar pela rede. A movimentação do agente é especificada por meio de um itinerário que é composto de uma lista de destinos. Então tem que ter um itinerário onde nesse itinerário tem a lista dos destinos que o agente deve visitar. Cada destino vai indicar o nome de uma máquina da rede para onde o agente deve viajar e o nome do método do agente que deve ser executado quando o agente chegar ao seu destino. Então eu posso ter um método, por exemplo, etmachine1, etmachine2, etmachine3, e à medida que ele chega em cada uma dessas máquinas, ele vai executar aquele método específico para aquela máquina. Né? Vou ter ainda um objeto agent transporter, que é utilizado para iniciar, receber e executar agentes do Concord. Né? E além disso, tenho diversas classes aí, de apoio para a criação de agentes, como, por exemplo, Collaborator Agent, Secure Agent, enfim, uma série de outras aí, possibilidades para a criação de agentes no Concord. Então, vocês percebem realmente um ambiente mais profissional, um ambiente bastante complexo, que às vezes pode ser complexo demais. Né? Na prática, ele acabou sendo pouco adotado exatamente pela complexidade que, na maioria dos casos, não era necessária. Né? É sempre um compromisso que a gente tem entre simplicidade e complexidade. Né? Uma coisa que é simples demais, quando eu preciso ter garantias de robustez, etc., etc., eu tenho que me preocupar para poder dar essas garantias. Por outro lado, eu tenho um sistema que tenha tudo isso e que me obrigue a ter tudo isso, mesmo que a minha aplicação seja uma aplicação simplesinha, né, que eu quero fazer rapidamente, também é um problema. Né? Então são os dois opostos aí, né? A questão do como é que chama? Dos Agats com a simplicidade e a questão do Concorde aí com a complexidade. Certo? Nós vamos ver que foi talvez esse o motivo dessas duas plataformas terem não decolado, vamos assim dizer. Né? Nós vamos ver no caso do Voyager, na aula que vem, que o Voyager pode ter as duas coisas. Ela pode ter simplicidade e pode ter complexidade ao mesmo tempo. Né? Depende da minha opção como o programador está desenvolvendo uma aplicação complexa ou uma programação simples. Ele me dá todos os recursos. Tá? Muito bem. Um terceiro exemplo que nós vamos ver aqui, que também nós vamos perceber que o jeitão das classes é mais ou menos o mesmo, né, para uma implementação de agentes móveis, é o Odyssey da General Magic. Né? A General Magic nem existe mais, é uma empresa que já foi. Né? Mas o Odyssey tem interesse histórico aí para a gente. Tá? Então o Odyssey é um sistema de agentes implementado como um conjunto de bibliotecas em Java que provê suporte à aplicação de agentes móveis, da mesma maneira que os outros dois. Tá? As principais classes dele seriam a classe Agent, né, e a classe Worker, que na verdade é uma variação, derivada da própria classe Agent. Né? O Agent é baseado na classe Thread, ele implementa uma thread separada para o agente. E o Worker, além do que tem no Agent, ele tem um conjunto de tarefas e um conjunto de destinos por onde ele deve estar visitando. Né? Simplesmente uma sofisticação aí que se dá um nome diferente para essa classe. Né? Não tem nada de excepcional aqui, não. Né? Existe ainda uma classe Place, que é que define para onde que o agente deve se locomover. Então, os agentes eles se movem de um place a outro. Tá certo? Esse place pode ter um controle de acesso, e o primeiro place que é criado no sistema é o boot place, né, onde você inicializa o agente. Né? Quando esse boot place ele é destruído, ele destrói todo o sistema de agentes. Né? Além disso, ele tem outras classes, aí, a classe ticket, a classe means, petition, process name, né, e algumas interfaces, como a interface agent system, finder, transport. E eu coloquei assim bem en passant mesmo, só para vocês terem uma ideia do tipo de sofisticação que pode existir dentro dessas classes. A gente não tem interesse em estar se aventurando muito mais, né, mas vocês podem imaginar para que serve um ticket, né, para que serve um meio de locomoção, para que serve uma petição para poder se locomover, né? Enfim, né? São detalhes aí da plataforma do Odyssey. Tá? Muito bem, nós temos então, por fim, o Voyager, né? Que é vamos assim dizer, a plataforma que, dentre todas essas, aquela que mais prosperou, né? Ela é mantido até hoje, né? Como eu comentei com vocês, ele está aí numa fase de transição entre a versão 7 e a versão 8. Né? A versão 8 tinha sido disponibilizada no site, eu cheguei a baixar uma cópia da versão 8, só que eu não consegui instalá-la na minha máquina. Né? Eu tenho que fazer um teste ainda para ver se eu consigo instalar ela numa máquina Windows. Né? A minha máquina é Linux, ele não gostou. Oi? Mas está no FTP, não? Porque eu entrei lá no FTP hoje ainda agora e só vi a 7.2 lá. Tava lá? É, pode ser que o meu cache, então, que esteja me mostrando ainda a versão antiga lá e eu não estou enxergando por conta disso. Vou até dar uma olhada para ver. Né?
Mas ela não é final, né? Ela pode ter problemas.
Pode ter problemas. O 7.2 eu instalei na minha máquina, funciona direitinho, não tive problemas. Né? Então, imagino que eu recomendaria que vocês, quando forem fazer o exercício computacional depois, usassem a 7.2, que essa pelo menos é uma versão estável. Né? O Voyager, na verdade, ele é mais do que simplesmente uma plataforma para agentes móveis, né? Na verdade, ele é toda uma linha de produtos que não é mais da Object Space, né? Object Space era o nome antigo da empresa, né? Agora o nome atual é Recursion Software. E essa linha também ela mudou um pouquinho, né? Eu precisaria ter atualizado essa transparência aqui. Eu atualizei as transparências da aula que vem, né? Para poder estar pegando a versão mais nova, mas eu acabei não atualizando essa daqui. Quem já imprimiu da aula que vem, aguarde um pouco. Quem não imprimiu ainda, aguarde um pouco, que eu vou botar ainda no site a versão mais nova. Estava atualizando agora, depois do almoço. Tá? Mas basicamente, além do ORB, né, que é o Object Request Broker, é o elemento principal para você implementar uma plataforma de objetos distribuídos usando a tecnologia CORBA, né, você tem aí outras funcionalidades adicionais, que nós vamos estar vendo em detalhes aí na aula que vem, que vão fazer com que essa plataforma seja mais do que meramente uma plataforma para agentes móveis. A possibilidade da mobilidade de agentes é uma das coisas que tem dentro do Voyager, né? Então, basicamente, né, quando isso aqui foi feito, já não é mais assim, você tinha esse Orb aqui que era gratuito, né, já não é mais assim, e tinha o Orb Professional, que era a versão com alguns serviços adicionais, serviços CORBA. Né? Na atual versão, como que funciona? Você tem todos os serviços disponíveis, só que a máquina, o servidor Voyager, ele se mata sozinho a cada 8 horas. Certo? Então, basicamente, ele se mata, e segundo o que está na documentação, você não consegue restartar ele a partir do mesmo processo da máquina virtual. Você tem que inicializar um novo processo da máquina virtual. Né? Para quem trabalha em ambiente Windows, talvez seja mais complicado fazer realmente um batchzinho, alguma coisa assim, porque você não pode colocar isso dentro de um batch que fique restartando o próprio Voyager. Né? Quem trabalha com Unix, basta colocar o Voyager no crontab, né? Quando ele desaparecer, ele restarta de novo, então o máximo que pode acontecer é você ter aí alguns minutos ou alguns segundos aí com o Orb fora do ar, né? Um instante em que ele morre e um instante em que ele volta a funcionar. Né? Você perde o estado, né? Oi? Você perde o estado. Você perde o estado, mas supondo que você já saiba isso de antemão, né? Uma vez que o Orb está para morrer, você manda os agentes saírem, olha, saiam todos que nós vamos fazer um restart aqui. É possível criar um sistema usando isso sem violar licença. Né? Eu acho que essa aqui é a preocupação. Né? Além disso, tem outros componentes, né, para você fazer gerenciamento, para fazer segurança, controle de transações, né, um servidor de aplicações. É uma plataforma completa aí para o desenvolvimento de sistemas de objetos distribuídos com possibilidade de agentes móveis. Então, dentre alguns recursos que são possíveis com o Voyager, está, por exemplo, a habilitação remota de classes. Né? O que significa isso? Significa que eu estou nessa máquina e eu posso criar um objeto Java numa outra máquina. Tá certo? Que não é um agente, é um objeto mesmo. Tá? Nós vamos ver que a plataforma do Voyager permite esse tipo de coisa. Né? Então, a criação remota de classes, o carregamento dinâmico de classes, mensagens remotas, gerenciamento de exceções, né, para você evitar que o sistema capote, um sistema de garbage collection distribuído entre todas as máquinas onde o Voyager está rodando, um mecanismo bastante interessante que nós vamos estudar com detalhes na aula que vem, porque ele é importante para a gente entender como que funciona o Voyager, que é o mecanismo de agregação dinâmica. O que significa agregação dinâmica? Significa que eu tenho aqui um bloco de bytes que eu junto com outro bloco de bytes e eles se transformam num bloco só e a partir daí eles passam a viver unidos. Nós vamos ver que esse mecanismo de agregação dinâmica ele equivale, né, mais ou menos, a você criar um mecanismo de classes dinâmicas. A gente sabe que no Java, né, as classes elas são estáticas. Você tem os métodos da classe definidos em tempo de compilação. Tá certo? Esse mecanismo de agregação dinâmica, ele permite criar classes que podem ser modificadas, né, alteradas em tempo de execução. Posso criar novas classes em tempo de execução. Então, ele é um adendo ao que você tem normalmente no próprio Java. Né? Nós vamos ver que o Voyager vai usar esse mecanismo de agregação dinâmica para poder implementar a questão da mobilidade. Né? Mas nós vamos ver com detalhes aí como funciona essa agregação dinâmica na próxima aula. Tá? Ele é um orb e implementa uma série de serviços CORBA, nos dá essa possibilidade de mobilidade, que é o feature que nos interessa aqui nesse caso. Né? Ele permite agentes móveis autônomos, que podem estar se deslocando por si próprios. Nós vamos ver que em alguns outros casos tinha que ter alguém que está despachando os agentes. Nesse caso, os próprios agentes podem resolver despachar-se a si próprios. Né? Ativação dinâmica e persistência. Né? Então eu posso fazer com que um determinado objeto ele vire persistente, ele seja guardado no hard disk e depois de um tempo ele seja trazido de novo para a memória para se transformar de novo no objeto operacional e permite aí o gerenciamento de applets e servlets também. Tá? Da mesma maneira que o Concordia, ele possui um serviço de nomes que unifica diversos outros disponíveis comercialmente e pode ser usado aí como servidor de nomes CORBA para você implementar uma aplicação distribuída. Né? Ele permite mensagens do tipo multicast, que então eu posso estar enviando a mesma mensagem para todos os objetos ou para todos os agentes. Né? Além disso, ele tem um mecanismo do tipo publish-subscribe, né, onde um determinado agente ele pode subscrever o interesse dele em receber mensagens de determinado tipo. E aí, alguém querendo mandar uma mensagem, ela manda um publish, tá certo? Todos aqueles que subscreveram aquela mensagem recebem aquela mensagem. Né? Então, na verdade, o publish-subscribe é um mecanismo intermediário entre o multicast e você está enviando mensagens individuais para cada um dos agentes. Né? Então, você pode criar grupos de agentes que recebem certos tipos de mensagens. Né? Ele implementa também a invocação remota de métodos, né, o RMI, tem aí um conjunto de timers relativamente sofisticado, faz aí uma política de alocação de threads usando pools de threads, né, para poder garantir que certos threads tenham o acesso deles aí dentro de certas regras. Né. Tem um sistema de mensagens avançadas, que nós vamos estar vendo na aula que vem, e mecanismos aí de segurança que facilitam aí garantir a segurança do agente ou da aplicação como um todo. Né? Bom, aí eu vou mostrar para vocês agora uma espécie de uma comparação entre esses quatro mecanismos aí de agentes móveis. Né? Oi? Diga.
Só um segundo. Você falou de segurança que tem dois aspectos.
Uhum.
Da agência ou servidor receber um agente malicioso.
E do agente.
Dele ser
abusado. Isso, exatamente.
Onde que fica esse mecanismo para o agente? Você comentou mais aí, pelo que eu entendi, das agências se protegerem dos agentes.
Eu teria que ver, Nelson, realmente não me lembro de cabeça, assim, nós temos disponível, né, na documentação que a gente tem do Voyager, um manual completo com tudo isso que tem lá dentro. Então, isso aí serve como um apoio, como referência para o desenvolvimento. Tá? Eu realmente não sei os detalhes aí, efetivamente, dessa questão da segurança do agente, mas eu sou capaz de imaginar certas situações. Por exemplo, eu posso, antes de me mover para uma máquina, eu posso me registrar num servidor, dizendo assim, olha, eu pretendo ficar naquela máquina tanto tempo. Se eu ficar mais do que isso, eu fui sequestrado. entendeu? Ele pode se tornar persistente antes de se mover, tá certo? Para poder garantir a integridade dele. Quer dizer, se ele, por algum acaso ele entrou lá e ele foi sequestrado, isso pode estar, né, sendo utilizado. Tá certo? E tem os mecanismos do próprio Java, né, o Security Manager do Java, que vai estar, de certa forma, tomando um certo cuidado, evitando que esse tipo de coisa possa acontecer. É impossível? Não vou dizer que seja impossível, mas reduz um pouco a dificuldade. Tá? Bom, esse estudo aqui é um estudo que foi feito num artigo que vocês têm acesso a esse artigo lá pela minha página. Ele está disponível lá como um link para vocês estarem lendo esse artigo. Tá? Então, ele basicamente pegou essas quatro plataformas, né, os Aglets, o Concordia, o Odyssey e o Voyager, e criou uma série de itens comparativos para você poder estar verificando as vantagens e as desvantagens de cada um deles, um em relação ao outro. Né? Então, por exemplo, vamos ver cada um deles aqui. Né? Com relação à criação de agentes, né? Tanto os Aglets, quanto o Concordia, quanto o Odyssey, eles exigem que os agentes sejam criados localmente. Então, assim, se eu quero criar um agente em uma determinada máquina, eu preciso executar um processo naquela máquina. Tá certo? O Voyager, ele tem uma vantagem, ele permite a criação de agentes remotamente. Então, eu consigo, por meio da intercomunicação entre agências, eu posso iniciar um processo nessa máquina que cria um agente na outra. Tá certo? Na verdade, isso é um pouco idiosincrático. Eu poderia criar ele localmente e mandar para lá. Tá certo? Mas, no fundo, o Voyager faz isso automaticamente para mim. Tá? E nós vamos ver que a sintaxe do Voyager que faz isso, ele é bastante amigável. Então, fica muito fácil você criar um agente em qualquer máquina. Tá? Tanto que o interessante disso é que para você poder fazer a inicialização de uma aplicação distribuída usando o Voyager, você simplesmente precisa startar o Voyager em todas as máquinas que vão fazer parte do sistema, mas o posicionamento dos agentes em cada uma das máquinas pode estar concentrado numa única máquina. Que você pode já ir criando, posicionando os agentes ou os objetos em diferentes máquinas, e de lá eles podem começar a funcionar como uma aplicação distribuída. Então, essa questão da criação remota é um feature bastante interessante do Voyager. Né? Com relação ao envio de mensagens remotamente, com os Aglets não é permitido, o Concordia não é permitido, o Odyssey também não, o Voyager permite o envio de mensagens remotamente. O mecanismo de envio de mensagens para agentes móveis. Como nós vimos, nos Aglets você usa o quê? Aquela classe Message. Você tem que encapsular o conteúdo dentro da classe Message, a classe Message é que vai para o Aglet. Né? No Concordia, existem eventos que vão usar aquele Inter-Agent Communication Manager para poder fazer esse envio de mensagens. No Odyssey, ele usa aquela classe Petition que a gente comentou. No Voyager, nós vamos ver que não precisa nada disso. Você usa a sintaxe regular do Java. Como que funciona isso? Você quer mandar uma mensagem para um agente móvel? Você solicita um proxy para esse agente móvel, e esse proxy possui exatamente todos os métodos do agente móvel. E eu mando uma mensagem para o meu proxy, e essa mensagem ela é encaminhada para o agente móvel. Então, eu não preciso de ter um mecanismo de mensagens auxiliar. Eu uso o próprio mecanismo de invocação de métodos do Java. Então, isso é uma vantagem do Void. Com relação aos modos de mensagem, né, nós vimos que nos Aglets nós temos a mensagem do tipo Synchronous, Future e One Way. Né? No Concordia nós temos o Synchronous e o Multicast. No Odyssey é só o Synchronous. E no Voyager tem o Synchronous, Future, One Way, One Way Multicast. Tá certo? Então são quatro tipos de mensagens. Né? De novo, o Voyager leva vantagem em cima dos outros. Com relação ao ciclo de vida, né, tanto nos Agbets, quanto no Concórdia, quanto no Odyssey, você precisa destruir o agente ali, como é que chama? De maneira explícita. Né? No Voyager, você usa o mecanismo normal aí de garbage collector. Quando não houver mais referência para o agente, ele desaparece. Tá certo? Então, também é uma vantagem. Com relação a serviço de diretórios, né? Nos Agbets nós não temos. No Concórdia nós temos aquele Directory Manager. No Odyssey nós temos aí um Process Name. E no Voyager nós temos aí um Naming Service. Né? Com relação à mobilidade de objetos, né? Nos Agbets ela não é suportada, nem no Concórdia, nem no Odyssey. No Voyager você pode fazer com que qualquer objeto que seja serializável, ele ser móvel também. Tá certo? Então isso é uma vantagem que nós temos com relação ao Void. Qual que é a diferença entre a mobilidade de objetos e a mobilidade de agentes? O que vocês acham? A diferença é bem sutil. Não, na verdade a diferença é a seguinte. O agente move-se a si próprio. O objeto, ele é movido por outro objeto. Basicamente essa é a diferença. Um objeto que move a si próprio deixa de ser um objeto, passa a ser um agente. A diferença basicamente é essa. Tá? Então, por exemplo, eu sou dono de um determinado objeto e coloquei aquele objeto em tal máquina. E estou usando a minha comunicação com ele para poder fazer alguma coisa. Eu, como sou dono dele, eu posso pegar e movê-lo para uma outra máquina. E continuo utilizando ele ali. Mas é eu que controlo aquele objeto. Ele não tem autonomia. Tá? O agente, ao contrário, ele tem autonomia. Ele decide se mover. Ok? Então essa aqui é a diferença. Tá? Oi.
Além disso, o objeto precisa de uma thread, por exemplo. O agente ele pode ser a palavra thread. Então alguém lá vai precisar fazer
aquilo. Exatamente.
Para você. Você controla,
tem alguém. Não, o objeto foi criado lá, é verdade. Você tem essa diferença também. A diferença do thread. Mas o que é interessante aqui do Void é que, em princípio, qualquer objeto que seja serializável, eu posso estar usando ele remotamente. Então, por exemplo, para você criar uma aplicação distribuída para fazer load balancing, né, para você fazer como é que chama? Balanceamento de carga de diferentes máquinas, esse tipo de técnica aqui, que não é agentes móveis, hein, é mobilidade só de objetos, é uma beleza, porque você mede, por exemplo, como é que está o uso da memória, o uso do CPU do material da máquina, você resolve tirar o objeto de lá e pôr em outra máquina. Isso é uma linha, usando o Void. Certo? Uma linha de código. Tá? Bom, com relação à mobilidade de agentes. Né? A mobilidade de agentes nos Agbets, Concórdia e Odyssey é somente entre servidores. No Voyager, segundo eles lá, entre servidores, programas e objetos. Não sei exatamente como é que mediu isso aqui, mas aparentemente tem alguma diferença aí com relação à maneira com que os outros fazem essa mobilidade. Com relação ao itinerário de movimentação, né? Tanto os Agbets, quanto o Concórdia, quanto o Odyssey, eles precisam de um conjunto de classes específicas para definir um itinerário. Tá? No Voyager não. No Voyager eu só preciso saber o nome da máquina para onde eu quero ir, tá certo? E automaticamente eu vou. Né? Aqui eu precisaria ter, né? No Odyssey, né? Que tem o place, não é isso? Tem um desses que tem que ter um place, o outro tem que, enfim, você tem que ter um uso de umas classes especiais para poder definir o itinerário. Né? Com relação ao Security Manager, todos eles têm, a não ser o Odyssey, que o sujeito lá não conseguiu descobrir se tinha ou se não tinha. Oi? É que permite dar um nome exclusivo para cada agente ou objeto. E esse nome é um nome único que funciona em todo o sistema distribuído, e não somente naquela máquina. Tá certo? Então eu dou um nome fixo para ele. Se eu quiser uma referência para ele, eu vou no serviço de diretórios, ele me retorna um proxy para eu poder conversar, ter um acesso direto para aquele objeto. Isso, é um serviço de diretórios, ele tem lá uma lista de todos os objetos que existem, todos os agentes que existem e que se registraram no serviço de diretórios. Eu não sou obrigado a registrar qualquer objeto no serviço de diretórios, aqueles que eu acho que são relevantes, eu vou lá e coloco. Ele tem a função de uma lista telefônica. Você quer encontrar um determinado serviço, ele está registrado lá no serviço de diretórios. Tá? Basicamente é isso. Ele não está incluído na plataforma, entendeu? Ele tem o proxy, eu na verdade não sei como é que ele faz para poder gerar o proxy. Deve ter algum mecanismo por meio do qual ele, antes de viajar, ele cria um proxy, depois ele viaja, ele fica em comunicação com o proxy, alguma coisa assim, não sei dizer. Nós teremos que entrar no código. Não tem o serviço de diretórios.
Mas alguém deve prover
alguma coisa. Tem que fazer na mão, não é provido pelo sistema.
Tá?
Usar um
externo.
Oi? Ou usar um externo. Ou usar um externo. Exatamente. Bom, com relação à persistência, né, que é aquela capacidade dos meus agentes eles irem parar num disco, no caso de acontecer uma pane aí do sistema cair. Tá certo? No caso dos aglets, não é possível. No caso do Concordia, é possível, mas tem que usar um banco de dados lá da Mitsubishi, que é o único que funciona com o Concordia. Né? No Odyssey também não é possível, e no Voyager é possível. Tá certo? Antigamente, né, quando existia o Voyager Professional e o Voyager Simples, só o Voyager Professional que tinha serviço de persistência. Né? Com relação à escalabilidade, né? Com os aglets não tem escalabilidade, com o Concordia ela pode ser feita por meio da colaboração entre agentes, no Odyssey não e no Voyager é possível. No multicast, aquelas mensagens para vários, né? Nos aglets não é possível, nem no Odyssey, no Concordia e no Voyager ele é possível. Aquele mecanismo de mensagens seletivas do Publish Subscribe só no Voyager é que tem isso. Né? E a conectividade com máquinas Apple, né? No caso aqui desses três é restrita, no caso do Voyager é completo, significa que ele testou isso no Apple também. Tá certo? Então, a gente fazendo aí uma comparação, a gente vai ver que o Voyager ganha aí em quase todos esses... Como é que chama? Em quase todos os quesitos. Então, de uma maneira geral, né, esse era o objetivo aí da nossa aula de hoje, a gente fazer esse estudo entre as diversas plataformas, ver mais ou menos qual que era cada uma das técnicas, né, que você, para poder implementar o mecanismo de mobilidade em agentes, e fazer essa comparação entre eles e ver por que talvez seja tenha sido o Voyager que tenha sobrevivido aí em termos de mercado como uma plataforma operacional. Tá certo? Então, o Voyager tem uma série de vantagens com relação aos demais mecanismos, né? E por isso não é estranho a gente ver que ele é o único que sobreviveu. Tá certo? Então, na aula que vem, nós vamos estar estudando o Voyager um pouco mais aprofundadamente. Né? Basicamente, eu vou estar passando para vocês as principais classes do Voyager, os principais métodos necessários para você criar um agente móvel. Eu vou dar alguns exemplozinhos para vocês de código de como implementar um agente móvel com o Voyager. E nós vamos terminar a aula que vem com a apresentação do nosso terceiro exercício computacional. Tá certo? Então não percam a aula de sexta-feira, que é uma aula importante para a gente poder ter a compreensão aí dos nossos agentes móveis. Tá certo? E a gente então termina por aqui hoje. Né? A lista de presença, eu esqueci de passar, mas eu vou passar aqui rápido para vocês. Então enquanto eu vou desligando aqui, vocês vão assinando a lista aqui. Tá bom? É isso aí, gente. Até a próxima aula.